Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, muito boa tarde. Os Açores estão perante novos desafios na área dos comportamentos aditivos, com uma realidade de consumos que está a mudar e novas substâncias psicoativas a entrar no radar das autoridades. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Perante este cenário, o Diretor Regional de Prevenção e Combate às Dependências defende que é preciso garantir que quem enfrenta uma dependência sabe que pode procurar ajuda e que existem respostas. Em entrevista à Atlântida, Pedro Fins rejeita uma abordagem moralista ou estigmatizante e lembra que pedir ajuda deve ser encarado como um sinal de força.
A dependência é uma questão de saúde e não uma sentença, ou seja, é combater evitar esse discurso moralista ou estigmatizante, e a população precisa saber que existem respostas e que pedir ajuda é um sinal de força e não de fraqueza. Nós percebemos que a área dos comportamentos aditivos é uma área que exige uma resposta multissetorial, ou seja, aqui precisamos de estar todos integrados, ou seja, a dependência não se resolve apenas por uma consulta médica, daí precisamos sempre de outros setores.
O governante falava a propósito do seminário sobre intervenção nos comportamentos aditivos, desafios e respostas atuais, que decorre a 6 de outubro em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Pedro Fins adiantou ainda que o Observatório dos Açores para as Dependências já está em funcionamento depois de um atraso no processo concursal. A estrutura, que deveria ter entrado em funcionamento até dezembro de 2025, deverá permitir conhecer melhor a realidade dos consumos em cada ilha e ajustar as estratégias de prevenção às diferentes realidades da região.
Até então, nós temos estudos feitos pelo ICAD, o Instituto de Comportamentos Aditivos, que é feito aos Açores. Ou seja, nós não percebemos a informação por ilha. E para nós é extremamente importante perceber a informação por ilha, porque nós temos três equipas de prevenção com áreas territoriais diferentes, ou seja, cada uma delas com três ou quatro ilhas na sua responsabilidade. Para quê? Para também fazer essa capacitação junto dos alunos, e precisamos do observatório e desta informação mais fina para também adequar a estratégia de cada equipa de prevenção junto de uma localidade que exige proximidade.
Três equipas de prevenção já trabalham em diferentes áreas do arquipélago, com intervenção nas escolas e também em contextos recreativos. Segundo o responsável, o objetivo é chegar aos jovens antes de existir um problema de dependência e garantir que quem precisa de ajuda sabe que existem respostas e caminhos para recomeçar. A resposta aos comportamentos aditivos envolve, assim, diferentes áreas e entidades. É precisamente essa articulação que o seminário pretende reforçar.
Este seminário terá aqui entidades do âmbito de redução de riscos, no âmbito da dissuasão, do tratamento, da reinserção. Estes seminários são importantes para também dar voz às entidades, que muitas vezes trabalham no silêncio dos seus gabinetes, no silêncio das ruas, e este encontro possibilita também ver pontos de vista diferentes, porque muitas vezes essas entidades trabalham cada uma no seu, vá lá, desculpa a expressão, no seu canto, e não, muitas vezes falta aqui uma articulação.
O seminário decorre a 6 de outubro na Universidade dos Açores, em Ponta Delgada, e reúne profissionais, investigadores e entidades com intervenção na área dos comportamentos aditivos e das dependências.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. Nos últimos 10 anos, o valor médio pago a cada beneficiário do complemento solidário para idosos na região praticamente duplicou, passando de cerca de 132 euros para mais de 250 euros, de acordo com dados disponíveis no Portal da Segurança Social. Ora, segundo os dados publicados pelo jornal Açoriano Oriental, entre 2016 e 2022, o valor médio por beneficiário manteve-se numa faixa relativamente estável, com crescimento muito graduais. Os dados mais recentes mostram que o complemento atingiu os valores mais elevados de sempre em dezembro do ano passado, fixando-se em 259 euros e 37 cêntimos. Os dados mais recentes de junho deste ano indicam um valor médio de 251 euros e 84 cêntimos por beneficiário nos Açores. Refira-se que o complemento solidário para idosos é um apoio mensal em dinheiro a idosos e pensionistas de invalidez com baixos rendimentos que não recebem prestação social para a inclusão. Ainda segundo a mesma fonte, o número de beneficiários do complemento solidário para idosos nos Açores atingiu, em junho deste ano, os 5.570, impulsionado pelo aumento do valor de referência, pela eliminação dos rendimentos dos filhos da condição de recursos e pelo alargamento da medida aos pensionistas de invalidez. Nos últimos 10 anos, a evolução do número de beneficiários do rendimento na região seguiu de perto a tendência nacional, caracterizada por uma fase inicial de estabilidade, um declínio acentuado em 2023 e um crescimento extraordinário a partir de 2025. Ao Açoriano Oriental, o Instituto da Segurança Social de Açores explicou que o aumento do número de beneficiários do complemento solidário para idosos no período compreendido entre 2020 e 2025 pode ser explicado sobretudo por três fatores complementares: o reforço muito significativo do valor de referência da prestação, a eliminação dos rendimentos dos filhos da condição de recursos em 2024 e o alargamento no âmbito pessoal da medida aos pensionistas de invalidez.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Vão ser lançados na Ilha de Santa Maria, entre os dias 16 e 28 de agosto, 5 pequenos foguetões atmosféricos. A operação decorre a partir do Centro de Lançamentos de Malbusca, sob a responsabilidade da empresa privada portuguesa Atlantic Spaceport, como objetivo a recolha de dados e testes atmosféricos em baixa altitude.
Vamos ter o lançamento de até 5 foguetões atmosféricos, portanto, pequenos foguetões de 3 metros de longo, mais ou menos. Isto são foguetes de teste de tecnologias e de controlo, que vão ser lançados de direção sul e recuperados no mar. O nosso objetivo é sempre recuperar tudo aquilo que lançamos.
Em declarações à Rádio Pública, Mara Porré, da Atlantic Spaceport, deu nota ainda do impacto para a população em geral.
Tentamos reduzir ao máximo o impacto que isto pode ter na vida das pessoas. Sim, vamos ter de fechar a estrada para proteger as nossas operações e a segurança das pessoas, mas apenas nos períodos de operações. Não haverá evacuação de pessoas.
A infraestrutura está preparada para acolher lançadores maiores e veículos suborbitais nos próximos meses, tendo já contratos firmados com parceiros internacionais. O capitão-tenente Hugo Miguel Gonçalves Freitas é o novo diretor do Centro de Comunicações dos Açores da Marinha, rendendo no cargo o capitão de fragata Pedro Nuno Nero Luís. Segundo um comunicado da Marinha, o novo diretor tomou posse na sexta-feira nas instalações do Comando da Zona Marítima dos Açores, numa cerimónia presidida pelo comandante da infraestrutura. Ora, o Centro de Comunicações dos Açores é um centro de apoio às operações da Marinha que funciona na dependência do comandante naval, através do comandante da Zona Marítima dos Açores, tendo como missão assegurar as comunicações entre os comandos e as forças e unidades em operação.
Informação regional simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Na próxima sexta-feira, Angra do Heroísmo assinala 492 anos de elevação à cidade. A sessão solene comemorativa acontece no Salão Nobre dos Passos do Conselho. Depois da sessão solene, há concerto na Praça Velha com um espetáculo que junta a artista Áurea à Sociedade Filarmónica Recreio Serretense.
É um momento que está também a ser preparado com todo o cuidado por nós, município de Angra do Heroísmo, em que teremos as homenagens de várias instituições e também a pessoas que se distinguiram aqui no Conselho de Angra, como também distinguimos os nossos alunos de mérito, quer do secundário, do profissional ou do ensino superior, e que estão a terminar cada uma dessas fases do seu ciclo escolar. Será um momento de homenagens, um momento também com uma conferência preferida pelo Dr. Francisco Coelho, com um espetáculo oferecido a todos, na Praça Velha, com a cantora Áurea e com a Filarmónica da Serreta, a Filarmónica mais antiga aqui do Conselho de Angra, e que tem estado em ensaios, já há muito tempo que está em ensaios, para que seja um concerto que fique na memória de todos aqueles que vão assistir a este mesmo concerto. Por isso, são 492 anos de elevação à cidade e de história de toda esta cidade. Esta cidade tem uma história magnífica, fantástica, que nós temos que recordá-la, e recordá-la não só neste dia 21 de agosto, mas recordá-la durante todo o ano. A quem nos visita também temos que saber contar, e contá-la com a verdade que ela deve ser contada. São momentos que nos devem orgulhar.
Fátima Amorim, a Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações à Voz da Terceira.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, resolver o impasse com a SAD é o principal objetivo da nova direção do Sport Clube Praense, Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Tiago Ormonde é o novo presidente do Sport Clube Praense, sucedendo à comissão administrativa que geria os destinos do emblema da Praia da Vitória. O novo líder da equipa da cidade da Praia da Vitória assume o cargo com uma prioridade clara: resolver o impasse e definir o futuro da sociedade anónima desportiva. Tiago Ormonde sublinha que a estabilidade financeira e o rumo do futebol sénior dependem da clarificação do projeto da sociedade anónima desportiva, prometendo rigor na defesa do património do clube açoriano.
Já há 3 assembleias gerais em que não apareceu nenhuma solução, e considerando que o Praense tem uma estrutura de formação que tem vindo a crescer nos últimos anos e que está consolidada, já com cerca de 120 a 130 atletas nos escalões todos, não havendo aqui uma solução, decidimos avançar. Até porque ficou decidido em termos de assembleia geral, que tudo o que tinha a ver com a sociedade anónima desportiva ficava delegado num grupo de trabalho, que será constituído pela mesa da Assembleia Geral e por um conjunto de sócios, que naturalmente a direção também fará parte, mas será esse grupo de trabalho que ficará responsável pela ligação entre o clube e a SAD. A SAD, como é público, é 100% do clube, mas atualmente existe um contrato de promessa que juridicamente ainda pode ser ativado por parte do investidor, para que ele possa ficar com 70% do capital social da SAD. Agora, eu acho que o que poderá acontecer aqui é que se a SAD ficar neste campeonato de ilha, portanto, ou seja, se não subir nesta próxima edição do campeonato de futebol dos Açores, poderá surgir aqui uma situação que o próprio clube e os sócios têm que decidir se pretendem continuar com esta SAD ou se o próprio clube faz, portanto, constitui uma equipa de futebol para competir nesse campeonato.
Tiago Ormonde, o novo presidente do Sport Clube Praense.
Ainda no desporto, o Juventude Esportiva Legense prepara o arranque da nova época desportiva com algumas mudanças. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Juventude Esportiva Legense já iniciou os seus trabalhos com novo treinador. Nuno Janeiro regressa ao clube da Vila das Lajes. Ele vai liderar um plantel que sofreu uma forte reformulação em relação à época transata. Nuno Janeiro sucede no cargo a Pedro Lima.
Depois de uma época em que me preparei para voltar ao futebol, é sempre agradável voltar a esta casa. É claro que o projeto em causa chama por nós lajenses, e tanto eu como o Daniel, que estávamos a trabalhar juntos, acabamos por ceder ao convite. Acima de tudo, é preciso ter em conta que houve aqui um claro ajuste em termos orçamentais, o que implica claramente também ajustes na parte desportiva. Um plantel com uma base muito sólida que transita do ano passado, e isto traz-nos garantias porque são atletas que estão preparados para este nível. Depois, há aqui uma seleção muito criteriosa em termos daquilo que são os objetivos do clube e as possibilidades do clube, de certa forma, para mantermos um nível de exigência e de qualidade dentro daquilo que são as nossas possibilidades.
A primeira jornada oficial do Campeonato de Portugal arrancou neste fim de semana, na Série 4 ou Série D, conforme lhe queiram chamar. As equipas açorianas, falamos do Juventude Esportiva Lagense e do Santa Clara B, não jogaram devido às dificuldades nas ligações aéreas. Ora, a primeira jornada teve como resultados os seguintes: Serpa 4, Vitória de Setúbal 2, Imortal 5, 1 de Dezembro 0, Aljustrense 1, Lagoa 1, Portel 2, Sintrense 2 e Juventude de Évora 3, Alcustense 2. As equipas dos Açores virão os seus jogos então reagendados. O Amora Juventude Esportiva Lagense será no domingo, dia 27 de setembro. O Santa Clara B Real será num domingo, 4 de outubro. A equipa do Juventude Esportiva Lagense entra em ação apenas em setembro.
E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Tenha uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.